Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação da soja. Aliás, a soja vem vindo num ritmo de recuperação bastante interessante. Desde a semana passada, a gente já viu o mercado reagindo de forma bastante significativa lá em Chicago. E a sessão de hoje foi mais uma dessas para a gente comemorar. 20 pontos de alta aí nos principais vencimentos. Afinal de contas, o que está acontecendo, o que mudou no mercado e como a gente pode entender aí o que vem por aí. Quem vai nos ajudar nessa análise é o Ginaldo de Souza, direto da Laboro, a corretora, já aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, Ginaldo, o que justifica essa animação toda da soja lá em Chicago, hein?
Portanto, Alex, amigos e notícias agrícolas, vários fatores podem ter contribuído e com certeza contribuiu para essa alta. Bom, o mercado naturalmente seguiu a tendência de sexta-feira, que já tinha subido aí 19, 20 centavos e hoje subiu aí 20 e poucos centavos. Alex, nós temos aí um mercado volátil, um mercado dinâmico. O mercado caiu, apanhou, os fundos estavam oversold, recompraram a posição, estão em short covering, eles estavam bem vendidos em soja, milho, trigo, óleo, e, enfim, e viraram a posição baseada em quê? Baseada em fundamentos. Primeiro fundamento, soja subiu na sexta-feira, na carona do trigo, os chineses compraram algo como 10 cargos de trigo americano na sexta-feira, compraram também milho americano, e a especulação é que eles estavam procurando soja americana para comprar também. Então, os players, de um modo geral, ficaram de olho no mercado. Mas, além disso, nós tivemos também o governo americano injetando recursos dentro do sistema, comprando títulos americanos. Aqui no Brasil nós vimos o mercado correndo solto com vários negócios no porto, equivalentes no porto também a R$ 100, pagamento à vista, 101 para pagamento final de abril. Então tudo isso aí colaborou. Mas você tem que levar em consideração que os chineses, segundo cálculos feitos, estão com um grande volume de soja comprado no Brasil e a float, eles estão com uma grande posição. Isso quer dizer, navios navegando aí, algo como 100 navios por aí, se calcula. Então, daqui a pouco eles estão recebendo mais soja, porque eles tinham dado um stopzinho nos portos. E agora, outra coisa que fez o mercado subir: o medo. Medo das indústrias americanas pararem. Então, isso daí também reduziu, vamos dizer, a oferta e fez com que os preços subissem. Então, no resumo geral, você teve chineses aí voltando possivelmente atrás de soja. Você teve o medo dos players lá nos Estados Unidos em função de que medo de parar as fábricas. Falou-se até, inclusive, do Brasil. Você viu que na Argentina, os portos argentinos estão fechados. Quando você fecha portos, você fecha o que automaticamente? Fábricas. É uma semana, no máximo, para fechar as fábricas. Então, tudo isso colaborou e os preços subiram, né? E aqui no Brasil não foi diferente. O dólar colaborou, o Chicago colaborou e tudo foi positivo. Então, nós estamos gostando de ver o mercado agindo de uma maneira que normalmente ele não age. Ele cai muito mais rápido e sobe devagar. Agora é o contrário, ele está subindo muito mais rápido. Ou seja, o mercado.
Mas dá para dizer que já é uma tendência aí?
Alex, nós podemos dizer o seguinte: o mercado está subindo porque os preços da soja, no geral, estavam baratos. Soja abaixo de 9 dólares, eu considero barato. E eu acho que o mercado vai buscar os 9 dólares, e 9 dólares ainda vai continuar barato para a China. A China vai mostrar sinais está mostrando sinais de demanda. O rebanho suíno, hoje, por exemplo, está se falando que está indo muito rapidamente a reposição, e eles estavam com o estoque baixo, né? Então agora precisam de reposição de estoque. Então, poderíamos dizer que o mercado ainda vai subir um pouco mais, Alex.
Hoje não, mas pelo ritmo das compras chinesas, é só para uma reposição de estoques ou a China ela está indicando aí uma, como eu vou perguntar, uma nova demanda, um novo potencial de compras aí mais pela frente também?
Eu não acredito que a China vai comprar sojas, old crop, safra velha nos Estados Unidos esse ano. Eu não acredito. Eu acredito que a China vai voltar com muita força, com muita vontade, comprando soja a partir, para embarque a partir de setembro, outubro. Isso é o meu ponto de vista. Mas a China voltando ao mercado significa o quê? Que nós temos demanda. E quando se tem demanda, naturalmente você vai atrás, naturalmente, da oferta. E a oferta brasileira, a gente sabe, né, Alex? Nós vamos ter possivelmente uma reduçãozinha na safra. O Rio Grande do Sul sofreu durante 7 semanas consecutivas com chuvas abaixo do normal. Então, a safra do Rio Grande do Sul vai ser menor. Então, nós vamos ter uma redução. A Argentina está parada. Tudo isso aí está contribuindo. Os portos argentinos, ninguém está embarcando, ninguém está se carregando. Então, tudo isso aí vem contribuindo de um modo geral, Alex.
Quer dizer, não é só a demanda chinesa agressiva, mas também
Não.
uma oferta mais restrita também, né,
Com
Ginaldo?
certeza, você tem restrição na oferta, você tem volatilidade, o mercado estava oversold, os fundos muito vendidos, tudo isso aí é uma gama de coisas. Fundos vendidos, a oferta reduzida, a China dando tendência a voltar, incentivos do governo americano, incentivos disso, do Banco Central americano, tudo isso aí contribuiu. É um conjunto de fatores que vem contribuindo para que essas altas sejam consistentes. Amanhã vai subir? Amanhã é terça-feira. É, nós temos aquele velho ditado, Turnaround Tuesday, ou seja, o que você fez na segunda vai fazer o contrário na terça. Não estou dizendo que amanhã vai cair, mas normalmente é isso que acontece. Mas eu acho que o mercado vai buscar os 9 dólares e tem potencial para isso. Precisa somente de ajuda e é o que está acontecendo nesse momento, Alex.
Muito bem. Buscar uns 9 dólares significa que daqui a pouco maio já chega nele. 8,84 fechou hoje, mais uns
Sim.
3 pontinhos aí, já estamos
Exatamente. Mas nós
seis
vimos
pontinhos, não,
hoje, Alex.
16 pontinhos, né?
Mas nós vimos aí hoje, por exemplo, soja com esse dólar aí a 5,13, 5,14, dólar, soja no ponto a 100, 101, à vista. Estamos falando preço à vista para soja para entregar já e pagar em abril, né? Então, os preços estão tão bons. Nós estamos falando de três dígitos, né? Então isso é muito bom, muito positivo. O produtor aí, que ainda tem mais de 30% para vender, está aproveitando, vamos dizer, um terço por aí, de um terço. Ele está aproveitando para vender os preços, deu sorte, está tudo indo muito bem. Então eu acho que essa é uma tendência, Alex.
Ô, Ginaldo, diante dessa expectativa, o produtor espera o preço melhorar ou continua vendendo, na sua opinião? Quais são os
Não,
riscos de ter que
Alex,
esperar o
ele.
preço melhorar?
Não, o produtor tem que aproveitar o dólar e aproveitar o mercado. Uma coisa que eu quero colocar aqui, Alex, é o seguinte: é preciso também pensar o seguinte: essa crise, essa pandemia aí, vai nos abater um pouco e nós vamos entrar numa recessão, como todos os demais países poderemos ter recessão, e alguns países poderão até ter depressão. Nós temos que ficar atentos para isso. Mas aqui no Brasil, nós vamos ter aí, durante um período, uma certa escassez nas exportações. As exportações que deveriam seguir em ritmo acelerado poderão sofrer um pouco. Com carnes, a própria soja que está embarcando muito bem, mas nós podemos ter uma certa limitação, uma certa, vamos dizer, redução das exportações. O que é que significa isso? Menos entrada de dólar. Menos entrada de dólar, maior procura. Então, podemos ter o dólar, inclusive, um pouco mais alto, Alex. Esse dólar de 5,13, 5,15, nós podemos ver lá acima. Eu não vou precificar dólar hoje, mas nós podemos ver preços no dólar e nós não estamos nem sequer imaginando nesse momento. Tem que olhar para isso também. Então, o produtor vai aproveitando, vai vendendo, aproveitando Chicago a 9 dólares e o câmbio a 5,30, já dá outro patamar. Tem que ir aprontando, aproveitando os momentos que vão aparecendo. Vamos dizer, é isso que eu penso, Alex.
Muito bem. Agora, no Brasil também a tendência é de continuidade da alta, então, reflexo de uma alta de Chicago, reflexo de uma continuidade da alta do dólar. A gente pode ver aí preços recordes sendo batidos, então, Ginaldo?
Podemos ver preços recordes sendo batidos hoje, soja 101, já é um excelente preço, e eu acho que, seguindo essa linha de raciocínio, redução das exportações, redução da entrada de recursos, fluxo negativo, vamos dizer, fluxo menor de entrada de dólar, vai significar o quê? Maior procura por dólar, então o dólar poderá subir mais. E se for a 9 dólares, ainda vamos ter, naturalmente, preços acima daquilo que nós estamos vendo e daquilo que está se projetando.
Muito bem.
Né?
Aí então, análise do mercado, Ginaldo de Souza, Labor Corretora, conversando aqui com a gente, trazendo as informações. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade aí de falar com a gente. Sei que você está confinado na sua casa aí também. Da mesma forma, nós estamos aqui tentando manter os nossos contatos, as nossas informações. Afinal de contas, o agro não parou, né, Ginaldo?
Não, o agro não parou, não vai parar. A gente tem que ter essa consciência e saber que o grande negócio do Brasil, naturalmente, é o agro. E a gente tem que torcer para que esse país ande para frente. Essa questão da pandemia nos colocou em casa. Eu creio que até certo ponto, Alex, é uma prudência, é uma coisa positiva e nos ajuda também a pensar um pouco. Nada conseguiu parar o mundo. Veio um vírus da China e parou o mundo. Então, alguma coisa boa nisso tem que acontecer. Então, por isso que eu creio, Alex, que tudo isso tem um fim possivelmente positivo. Eu creio que a gente vai sair daqui melhor.
É isso aí, é a nossa torcida. Meu caro, muito obrigado pela
Isso
sua
aí é sempre. Um
oportunidade.
grande abraço, Alex. Fiquem com Deus. Muita
Abraço,
saúde a todos, aqueles que nos ouvem.
é isso aí. Muito bem, vamos aos preços. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como estão encerrando as cotações de hoje. Um dia de alta importante para a soja por lá. Você vê na tela comigo aí a soja para julho, aliás, para maio, 8 dólares e 84 centes por bushel, uma alta de 21 pontos e meio. O julho, 8,85, alta de 20 pontos mais 75. O agosto, 8 dólares e 84 centes por bushel, 19,5 de alta. Setembro já fechou aí com seus 13 pontos e meio de alta a 8 dólares e 75 centes por bushel. O sentimento do mercado, do que tudo indica, é de uma preocupação com uma falta de soja, uma diminuição da oferta de soja no primeiro semestre. Já no segundo semestre, com a colheita americana, a situação ficaria mais tranquila. Essa é a leitura que, em princípio, dá para a gente ver aí nos mercados futuros. Mas, de qualquer forma, uma alta para setembro de 13 pontos e meio é bastante significativa. E o Ginaldo acha que logo logo a gente está vendo aí a soja voltar aos 9 dólares por bushel. Esse ritmo de alta deve continuar, portanto, nos próximos dias. Vamos ficar atento a essa possibilidade. Depois da soja, vamos ver o milho. Milho acabou encerrando de forma mista. O maio, 3,43, perdeu 0,25. O julho ficou estável nos 3,49. O setembro fechou a 3,55, alta de meio ponto. E o dezembro subiu um ponto a 3,64. E para finalizar, o trigo. Trigo para maio ganhou bem hoje, subiu 23 pontos mais 25 a 5 dólares e 62. O julho, 5,55, alta de 20 pontos. O setembro, 5 dólares e 55, também a mesma cotação aí do julho, 17 pontos e meio de elevação. E dezembro, 15 pontos e meio de alta, 5 dólares e 62 centes por bushel. São esses os números, então, do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.